Senhor presidente, a exemplo de tantas senadoras e senadores que hoje homenagearam a Lei Maria da Penha, também faço o mesmo, mas eu quero, de início, prestar aqui a minha homenagem e condolências à família da senhora Cristiane Yurique Miki, nossa servidora, que aqui, pelo testemunho de tantos de seus colegas e colegas, era uma servidora exemplar que trabalhava junto à doutora Cláudia e que, aos 41 anos, com dois filhos, uma menina de 9 e um menino de 5, foi infelizmente assassinada por 3 facadas, desferidas por seu próprio marido, no dia último, 24 de julho, no dia 24 de julho. Então, a nossa homenagem e condolências a essa senhora Cristiane Yurique Miki, funcionária exemplar do Senado, da Secretaria da Mesa. No dia 7 de agosto de 2006, foi editada a Lei Maria da Penha contra a Violência Doméstica, que, pelo pioneirismo do tema, acabou abrindo espaço para a discussão de outras importantes questões ligadas ao respeito aos direitos humanos em nosso país. O trabalho específico envolvendo a proteção dos direitos das mulheres começou em junho de 1975, com a criação do Centro da Mulher Brasileira no Rio de Janeiro, em plena ditadura militar. Já em 1979, o trabalho estava espalhado por todo o Brasil, com centenas de grupos de mulheres que se dedicavam a lutar contra a submissão feminina. Esses grupos eram hostilizados pela população e as representantes que mais apareciam eram consideradas como mulheres antimulher, por incrível que pareça. Foi nos anos 80 que a sociedade brasileira começou a compreender a diferença do que estava ocorrendo, em função da mudança na forma de ver e valorizar a mulher. Já nestes anos, havia mais mulheres do que homens nas universidades e também havia crescido enormemente a sua presença na força de trabalho. Estava definitivamente ameaçada a divisão tradicional entre público e privado, porque, com a mudança da condição da mulher, foi mudando também a condição do homem, que foi obrigado a trabalhar mais horas dentro de sua própria casa. Não obstante, até hoje, a mulher ainda trabalha mais horas do que o homem dentro e fora de casa. Foi nos anos 90 que uma dona de casa cearense, nossa querida Maria da Penha, recebeu um tiro do marido e ficou paraplégica. Sua luta por justiça abriu os olhos da sociedade e movimentou todo o país. Transcorreram-se 20 anos até que o seu agressor passasse a responder pelo seu crime. Essa coragem de lutar trouxe à luz os graves desvios de conduta perpetrados em vários lares do país, dando força para que outras mulheres denunciassem as atrocidades vividas nos seios de suas famílias. O grito de Maria da Penha retirou a sujeira que estava escondida debaixo dos tapetes e dentro dos armários escuros. Sua voz acordou a sociedade brasileira e impulsionou a ação os poderes públicos. Nesse processo, a criação da Secretaria da Política para Mulheres e o trabalho de Nilceia Freire, a sua secretária, foram decisivos para a aprovação da Lei 11.340, de 2006, que muito merecidamente recebeu o nome de Lei Maria da Penha. A lei veio com o condão de punir os agressores com prisão em flagrante e acabar com o pagamento de cestas básicas, como acontecia até então. Agora, nossos olhos estão voltados para coibir, denunciando sempre que for o caso, a atitude de alguns membros do Ministério Público e da magistratura, que procuram estabelecer acordos entre as vítimas e seus agressores, pois isso é um claro desrespeito ao espírito da lei. Esse tema está inserido na luta da bancada feminina da Câmara dos Deputados, da Secretaria da Política para as Mulheres, e foi hoje objeto de reflexão na Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo senador Paulo Paim e também pela nossa senadora Ana Rita, que teve a iniciativa de organizar a reunião sobre esse tema tão importante. Maria da Penha Maia Fernandes, hoje com 67 anos, vive em Fortaleza e continua sua luta, agora pela ampliação do número de delegacias da mulher, bem como pelo atendimento especializado a ser realizado por pessoas capacitadas. Vivemos uma era de grandes transformações sociais, dentre as quais se destaca a necessária luta pela igualdade de oportunidades, notadamente a chamada igualdade de gênero. Na América Latina, tivemos Michelle Bachelet como presidenta do Chile. Agora já temos duas chefes de governo, Cristina Kirchner na Argentina e Dilma Rousseff em nosso país. Esses exemplos de chegada ao poder mostram a influência positiva que tem sido tê-las no comando, pela própria mudança na estrutura do poder que tal fato tem proporcionado. O caso expressivo de mulher que mudou a estrutura do poder foi o da nossa presidenta Dilma Rousseff, que tem feito do Brasil uma das potências econômicas e ecológicas mais respeitadas do mundo. No meio da crise mundial, que nos últimos anos tem contaminado a Europa inteira e os Estados Unidos, a presidenta Dilma tem tomado medidas diferentes em relação às adotadas pelos países desenvolvidos. No último mandato do presidente Lula, foi erradicada boa parte da miséria e agora, no primeiro mandato da presidenta Dilma, está sendo erradicada a miséria absoluta, objetivo maior da querida presidenta Dilma. As medidas que ela tomou mostram bem o que todas as mulheres presidentas podem fazer: diminuir os impostos para os pobres, impulsionar o empresariado para a produção e estimular a poupança pública e privada. Criou-se a nova classe média, que auxiliou o Brasil saltar do oitavo para o sexto lugar como potência mundial. O caminho que o Brasil tomou é no dizer de Rosemary Muraro, escritora e ativista na defesa dos direitos das mulheres, o caminho feminino da economia. Não concentrar a renda, mas, ao contrário, tomar medidas para que ela chegue a todos. Em termos muito simples, feminilizar a economia é pensar primeiro nos mais fracos, como as mães pensam primeiro nos seus filhos, pequenos, e depois nos mais fortes, que têm capacidade para seguir sozinhos. Também cabe destacar o esforço da ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que vem trabalhando no sentido de realizar uma aliança entre o governo e a justiça, com o objetivo de dar celeridade aos julgamentos de crimes de violência contra as mulheres e de mobilizar a sociedade brasileira para o enfrentamento da violência doméstica e familiar no Brasil. Hoje foi lançada a campanha Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha, a lei é mais forte. A luta de Maria da Penha está inserida em todo esse contexto de mudança social. Hoje mesmo, o jornal O Estado de São Paulo, em matéria da jornalista Débora Álvares, intitulada Agressor de Mulher terá de pagar gastos com auxílio de saúde, morte e pensão, é dito que agressores deixarão de responder apenas criminalmente em casos de violência doméstica e passarão a ser punidos também no bolso. A partir de hoje, a Advocacia Geral da União, em nome do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, vai pôr em prática uma iniciativa pioneira, ajuizar ações regressivas para cobrar o ressarcimento de gastos da União com auxílio doença, aposentadoria por invalidez e pensão por morte para os dependentes. As ações como essa mostram a evolução de nossa sociedade em tema tão caro para nós e, mais uma vez, evocam o valor de Maria da Penha como símbolo de luta pelos direitos humanos. Muito obrigado.